Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado de olho lá na soja em Chicago. Foi um dia positivo diante de um relatório que parecia ser negativo aí para os preços. Chicago acabou aí encerrando de forma positiva. Hoje teve relatório do USDA, teve aquele relatório trimestral também, indicando o volume físico, né, o estoque físico de soja em 1º de dezembro. Aparentemente veio tudo dentro das expectativas. Vou trazer alguns números para vocês do relatório de oferta e demanda, que mostra, entre outras coisas, um recuo na produção nos Estados Unidos. Isso foi importante, de 120,4 para 119,5 milhões de toneladas. Houve também um incremento dos estoques, subindo aí de 12,1 para 12,8 milhões de toneladas. Teve a redução esperada das exportações, essa foi interessante de ser observado, 60 milhões e meio no mês passado contra 58,8 milhões de toneladas, nesse último relatório. Houve uma expansão aí da produção no Brasil, da produção, estoque final e também das exportações brasileiras. Houve um recuo na produção argentina e redução nos estoques argentinos, portanto. A nível mundial, a produção também teve um incremento pequeno, nada significativo, mas incremento. E os estoques finais também subiram um pouquinho em relação ao relatório passado. De qualquer forma, a gente vai repercutir esse relatório de hoje aqui comigo, Miguel Begay, analista de mercado, para tentar nos ajudar a entender esse comportamento do mercado. Aparentemente, seria um relatório baixista, que poderia trazer algum tipo de pressão para os preços, em função da redução dos estoques e também da redução das exportações lá nos Estados Unidos, Miguel. Mas o que que aconteceu? O que que mudou essa tendência e por que o mercado acabou encerrando positivo? Seja bem-vindo, Miguel Biegay.
Olá, Alex, boa tarde. Olá a todos os espectadores aí do canal Notícias Agrícolas, né? É sempre um prazer aí estar contribuindo com esse conceituado programa. Bom, Alex, você comentou aí sobre os números, né? O relatório, na verdade, ele não trouxe grandes mudanças, né? Você teve 1 milhão de toneladas a menos nos Estados Unidos, você reduzir um pouco a safra na Argentina de 57 para 56, apesar que tem gente falando em 55 lá já na Argentina, tá? Acho que o USDA tá superestimando um pouquinho o tamanho da área na Argentina. Pode ser que no relatório de fevereiro eles derrubem aí de 56 para 55 aí, tá? É uma coisa que se comenta no mercado, tem um potencial para cair um pouquinho mais o tamanho da safra na Argentina. Mas o fato, assim, o que eu tenho lido e escutado aí na comentários de mercado, e o pessoal aí comentando aí em Chicago, é que, na verdade, eles estavam esperando um relatório um pouco mais baixista, tá? Com um maior aumento de estoques, talvez aí também uma redução maior nas exportações, e acabou não vindo tanto. Então, eles, bom, já que não veio tão baixista quanto nós esperávamos, e eles já haviam precificado isso durante a semana, né? Tanto é que durante a semana a gente caiu, chegou a cair aí quase 25 pontos na semana, né? A gente abriu o contrato de março a 9,70, né? E chegamos hoje a 9,44, né? Então, e fechou a 9,60. Então, no final das contas, ainda, apesar dessa alta de 10 pontos e meio, mas na semana há um acumulado de queda de 10 pontos. Mas chegou a estar com 25 pontos de queda, né? Então eles acabaram por recomprar um pouco as posições, realizar lucro, né? Porque o que é realizar lucro? Eles venderam a 9,70, 9,68, 9,67 e hoje compraram a 9,58, 9,57, 9,60. E pegaram a diferença. Então, mesmo quando o mercado sobe, às vezes estão realizando lucro. Mas o que que é? Realizando lucro da queda que teve durante a semana. E para isso eles entram comprando, né? Então, eles resolveram realizar o lucro dessa queda da semana, né? Desmontaram um pouco das posições vendidas. E também na segunda-feira não tem mercado. Eles aproveitaram aí para sair um pouquinho dessas posições vendidas, porque vai que durante esses 3 dias aí os mapas climáticos para a América do Sul têm alguma mudança, né? Claro que não é a previsão de agora, mas até terça-feira a gente pode ter uma mudança nessas previsões de chuvas. E nós estamos num período bastante decisivo para a formação final de produtividade em várias regiões da América do Sul para a soja.
Mas então o clima continua sendo um aspecto fundamental para a oscilação dos preços.
Continua, ele vai até fevereiro, aí até final de fevereiro ainda vai ser bastante decisivo. Mas muitas regiões agora, elas entram no período de enchimento de grãos, né? E esse período de enchimento de grãos, ele precisa que tenha umidade bastante boa durante todo esse período. E tem muitas regiões aí onde houve uma quantidade de chuvas muito boa durante o mês de novembro, dezembro, que as raízes não aprofundaram tanto, sabe? Porque tinha bastante água por cima, então a raiz já ficou ali por cima mesmo. Agora, se faltar chuva nesse período e fazer muito calor, essa região superficial próxima, bem próxima ali ao nível do solo, se faltar água ali, que é onde está a raiz, a planta pode sofrer. Então ainda há um perigo ainda se a gente tiver uma falta de chuva daqui para diante e bastante calor, principalmente em solos mais arenosos, né?
E o contrário também é verdadeiro, excesso de chuva no período de colheita, né, Miguel?
Excesso de chuva. Tem regiões que já estão tendo um pouco desse problema, como por exemplo no Mato Grosso, né? Tem regiões que já deveriam estar com colheita pronta praticamente e estão só começando. Trabalhos no início já deveriam estar, além de colhido, já deveriam estar plantando milho safrinha, né? E isso, inclusive, já começa a gerar um pouquinho de preocupação em relação ao plantio de milho safrinha, que já está começando a perder a janela ideal em algumas regiões do Mato Grosso.
Ô Miguel, mas diante desse cenário, dá para ter uma tendência aí para os preços ou para imaginar uma tendência aí para os preços nesse momento?
Olha, aquilo que eu sempre falo, né? Ninguém tem uma bola de cristal para dizer categoricamente para onde que vai, né? O que a gente pode é, com base nas informações disponíveis até o momento, né? Podem mudar, mas que eu acredito que o mercado vai trabalhar dentro de uma tendência lateral por enquanto, tá? Não vejo, apesar dessa alta, 10, alguém pode se animar e dizer, nossa, 10 de alta. Agora vai, né? Não, não vejo assim o mercado entrando numa tendência de alta, pelo menos com as informações disponíveis até esta sexta-feira, dia 12 de janeiro. Eu acho que o mercado ele não tem força suficiente para romper 10 dólares, por exemplo, no curto prazo, né? Acredito que até pode chegar lá no curto prazo, mas romper eu acho que precisa de mais informações de cunho autista. Porém, também não vejo força para cair muito. Então, eu acho que o mercado deve entrar numa tendência lateral, porque também, por outro lado, você tem um consumo muito forte também, né? Então, acredito que o mercado aí está envelopado aí entre esses dois, entre níveis aí de 9,40 até 10 dólares aí no contrato de março, que ainda é o driver. Ainda é o driver de mercado, pelo menos até fevereiro aí.
Mas o problema é que o dólar caiu, né, Miguel?
Tem esse problema, né? O dólar deu uma escorregada, foi a 3,20 ali, né? Hoje, isso também é um fator que ajuda um pouco as cotações em Chicago, né? Também ajuda um pouco as cotações de Chicago. Mas eu não sei, ainda a gente vai ter bastante volatilidade aí, tanto no dólar quanto em Chicago, e acho que o produtor tem que aproveitar esses momentos que dá uma escapada repentina para cima e aproveitar para travar um pouco o seu preço.
Mas olhando o preço em real, o produtor não está muito animado para vender, não, né?
Não. No final das contas, aí se você pega aí de 2 semanas para cá, caiu Chicago, caiu o prêmio e caiu o dólar, né? Então, em termos de preços aí para o produtor no mercado interno, essas 2 últimas semanas aí foram bem ruins.
E o que que o mercado interno está precificando ou está dizendo aí de preço hoje? O que que você apurou?
Hoje, para te falar a verdade, eu não acompanhei tanto o preço do mercado interno. Eu estava mais absorto aí nas operações com Chicago, tá? Então, preço de mercado interno, hoje eu realmente não acompanhei. Vou
Mas
ficar devendo para você hoje.
dá para dizer que estão abaixo daqueles praticados lá no ano passado, no
Com
final do ano
certeza,
passado?
com certeza, com certeza. Esse ano aí os preços só caíram praticamente no mercado interno.
Ou seja, a tendência agora é de entrada de safra aqui no Brasil, aumento de oferta, essa pressão em cima dos preços internos também deve aumentar, Miguel.
É, vamos ver como é que se comporta aí, né, nos próximos dias. Tudo indica aí que a colheita pode ter um pouquinho de problema. Isso aí pode ser que puxe um pouquinho os prêmios, tá?
Ah, tá. A gente precisa saber como é que vai se desenvolver a colheita. Um atraso de colheita, um problema de perda.
É, se daqui a pouco você começa a atrasar a colheita, começa a atrasar a colheita, você vai ter uma alta nos prêmios no mercado interno brasileiro. E de repente pode até puxar um pouquinho o Chicago também, porque se você sobe o prêmio aqui no Brasil e América do Sul como um todo, ele acaba favorecendo uma alta dos prêmios no Golfo do México, que por sua vez também dá um pouco de suporte para Chicago.
Qual que é a sua dica para o produtor brasileiro? O que que ele precisa ficar atento e qual que é o momento aí de negociar, na sua opinião?
Olha, no que se refere a contrato, a olhar a tela Chicago, né? Eu acho que níveis aí do março se aproximando de 9,80, eu acho que já tem que vender um pouco para tentar fugir de preços mais baixos, né? Acho que já chegando ali em 9,80 ele já pode começar a aproveitar. E outra coisa que a gente sempre recomenda, né? Não é todo produtor que tem acesso a esta ferramenta. É vender o produto físico e comprar uma call em Chicago, de forma que, se o preço subir, você continua participando da alta depois daquela venda do produto físico, né?
E é
É
um
uma forma.
momento para fazer esse tipo de operação?
Olha, que assim, vamos dizer, março agora está 9,60, né? Se ele vender o produto físico agora, ele vai pegar o dinheiro, vai estar garantido aquele patamar, já está garantido, e compra uma call, vamos dizer, pagando aí em torno de R$ 1 por saco, tá? Uma call um pouquinho fora do dinheiro, de forma que se o Chicago, se por acaso der um problema inesperado, aí o mercado vai a 10, 10,20, 10,40, aí ele pode participar aí com 2, 3, 4, R$ 5 o saco aí, mesmo depois de já tendo vendido a soja. E se o preço cair mais, ele vendeu a soja antes do preço cair, né? Daí só
Porque
perde aquele R$ 1.
esse seguro garante para ele essa diferença que o mercado vai ter até a finalização, é isso?
É, vamos pegar um exemplo aqui, né? Por exemplo, algumas semanas atrás você tinha aí preços de R$ 70, ou próximo de R$ 70 ao produtor, né? Vamos dizer que o cidadão vendeu a soja a 70 e gastou R$ 1 por saco na compra da proteção. Aí hoje você vai ver, o mercado está 65, 64, né? Aí o produtor que vendeu a 70 e pagou R$ 1 na proteção contra alta, na participação de alta, aí ele, vamos dizer, escapou de estar olhando para o mercado pior agora, vendeu a soja a um preço maior, antes de cair, e perdeu apenas esse seguro, essa participação de alta aí, que ele pagou R$ 1, perdeu-se R$ 1, mas ao invés de perder R$ 1, ao invés de perder 5, 6, R$ 7 no mercado interno, do preço
Como
físico, que
aconteceria se ele
caiu,
tivesse deixado para vender agora, né?
se eu tivesse deixado para vender agora, eu estaria vendendo um preço muito pior. E dessa forma, não, ele vendeu lá R$ 70, 69, e perdeu-se R$ 1 da participação de alta, mas. Ao invés de estar olhando para o mercado de 64, 65 agora. Então, está tranquilo porque vendeu antes de cair.
Nesse caso, ele faz uma operação
Uma
com
call.
call. Ok.
Compra uma call, uma opção de compra na Bolsa de
Então,
Chicago.
vamos imaginar o contrário, Miguel. Se lá, quando estava R$ 70, ele pagou R$ 1, e nesse momento a gente teria um estresse no mercado que o preço tinha subido. O que que ia
Isso.
acontecer? Ele pegava
Vamos.
esses R$ 70, colocava no bolso, desembolsava um para pagar o seguro e
Aí vamos dizer que o mercado subiu R$ 4 o saco. Tá? Isso
74
falando
hoje.
de uma forma simplista,
É,
tá? Para o produtor entender.
geral, né? Uhum.
Porque daí, quando vai fazer a operação mesmo, tem alguns detalhes que tem que explicar mais detalhadamente para o produtor. Mas falando de uma forma simplista para o produtor entender, né? Vamos dizer que ele vendeu a soja por 70 e pagou R$ 1 na call. Aí o mercado foi a 73, R$ 74, digamos, né?
Uhum.
Porque Chicago subiu, né? Não porque o dólar subiu, porque Chicago subiu, né? Ele comprou apenas uma participação de alta de Chicago, tá?
Tá.
Não comprou uma participação de alta do dólar, comprou apenas de Chicago. Aí Chicago subiu, o equivalente a R$ 3, 4 o saco. Aí ele participa dessa alta na Bolsa de Chicago, né? Ou seja, é como se ele
Ele
tivesse
botou
vendido a soja pelos
R$ 70
70
no
mais
bolso.
os R$ 4 da alta, R$ 3, 4 da alta, né?
Ele botou
Então,
R$ 70 no bolso da venda dele e
E o resto da alta Chicago paga para ele.
pagou para ele. Muito
E
bem.
o equivalente em reais, tá? O
Muito bem.
equivalente
E
em reais da alta de Chicago.
principalmente agora, no momento em que a soja está chegando, você também elimina o custo de
Ah, sim.
armazenagem, né?
Claro, tem isso também. Às vezes o produtor colhe a soja em março, fevereiro, março e deixa ela no silo até novembro, perdendo peso e dinheiro parado, né? Isso aí é uma forma, na minha opinião, não é a melhor forma de comercialização.
Muito bem. Miguel Biegay, obrigado pela sua participação, meu amigo. Nossa primeira vez conversando esse ano. Agradeço aí a sua participação com a gente no Notícias Agrícolas e aproveito para desejar para você um ótimo 2018, tá certo?
Para você também. Muito obrigado, Alex.
Um abraço para você, Miguel.
Tá, tchau, tchau.
Miguel Biegay, analista de mercado, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações para soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago em dia de relatório do USDA. Relatório que não trouxe muitas surpresas, a não ser esse movimento positivo aí para os preços. Vamos aos números. Janeiro, que já perdeu aí a sua validade, né? Já saiu da tela. Então, enfim, não tem muito por que a gente falar, mas o março fechou aí com 10 pontos e meio de alta, 9 dólares e 60 centes por bushel. O maio, 9 dólares e 72 centes por bushel, 11 de alta. O julho, 9 e 81, uma alta de 10 pontos mais 75. Vamos ver o milho. Para março, 3 dólares e 46 centes por bushel, caiu 2 pontos e meio. O maio 3,54, queda de 2,25, a mesma queda para julho que fechou a 3 dólares e 62 centes por bushel, e o setembro 3 dólares e 70 centes por bushel, queda de 2 pontos mais 25 também. E para o trigo, uma queda mais forte aí. O março recuou quase 13 pontos, fechou a 4 dólares e 20 centes por bushel. O maio, 4,34, 12,5. O julho, 4,46, 12,25 de queda. E o setembro, 4,60, uma queda de 11 pontos mais 25. Muito bem, são esses os números de hoje de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Se você quiser se atualizar em relação aos números do USDA, esses números já estão em destaque aqui no nosso site. Consulta lá, tenta entender o que aconteceu. Redução de produção, 1 milhão de toneladas. Em compensação, reduziu também a exportação americana, consequentemente aumentando o estoque final por lá. E isso acabou acontecendo de uma forma meio que dentro das expectativas, e por isso o mercado teve essa reação positiva, ao contrário do que se imaginava se viesse uma situação de aumento de estoque, redução de exportação, a tendência seria de queda. Mas o mercado reagiu ao contrário, justamente porque acabou trabalhando dentro do que o mercado esperava, sem grandes surpresas aí para os preços. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações, destaques, tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.